tem início nesta terça-feira, 21 de agosto, em Dublin, na Irlanda, o 9º Encontro Mundial das Famílias centralizado na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Os preparativos do evento, tão esperado, foram para além das expectativas. O último Papa que visitou a Irlanda foi João Paulo II, em 1979. A família continua sendo uma boa notícia para o mundo de hoje? Eis a pergunta que Francisco dirige aos pais, filhos e avós que se reunirão em Dublin de 21 a 26 de agosto, provenientes de todas as partes do mundo, por ocasião do Encontro Mundial das Famílias. Tenho certeza que sim, respondeu o Papa na sua carta de convocação do evento, publicada em março passado, pois isto encontra seu sólido fundamento no projeto de Deus. Na carta que enviou ao cardeal Kevin Farrell, prefeito da Congregação para os Leigos, Vida e Família, o Papa expressa seu desejo de que o encontro de Dublin seja uma oportunidade para compartilhar e aprofundar os ensinamentos da exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, ponto central do evento na Irlanda, que terá como tema Evangelho da Família, Alegria para o Mundo. Sobre o 9º Encontro Mundial das Famílias, nós conversamos com o secretário do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, padre Alessandro Aouide Melo, que junto com a Arquidiocese de Dublin, organiza esse evento.
Exato. O programa, então, começa na terça-feira à noite, num encontro nacional que conectará todas as dioceses da Irlanda num momento de abertura nacional do Encontro Mundial de Famílias. Depois, a partir da quarta-feira, quarta, quinta e sexta, serão 3 dias de congresso pastoral. Num lugar muito grande, um centro de eventos que se chama Royal Dublin Society, e ali vamos ter uma participação de mais de 35 mil pessoas, um encontro muito especial, onde simultaneamente acontecerão muitos eventos, eventos para crianças, eventos para adolescentes, eventos sobre o UKET, por exemplo, onde haverá uma participação de mais de 200 expositores que farão mais de 65 workshops, algumas palestras individuais também. Então, vai haver uma grande gama de opções para que as pessoas possam participar em diferentes eventos paralelamente. Haverá missa todos os dias, momentos de oração. Vai haver um grande estande de exposições, onde haverá mais de 100 estandes de diferentes lugares, movimentos, grupos, dioceses, que têm a possibilidade de expor um pouco daquilo que fazem a favor das famílias. Então, a gente pode imaginar realmente um evento muito participado. Temos um recorde de participação no evento anterior, na Filadélfia, houve mais de 17 mil participantes, e dessa vez praticamente o número dobrou, tiveram que fechar as inscrições, são mais de 35 mil inscritos, dos quais também tem alguns elementos assim, interessantes. Por exemplo, são 116 países que estão participando, são 6 mil jovens abaixo de 18 anos, ou seja, muitas famílias jovens, e uma participação de mais de 7 mil voluntários. Isso durante aqueles dias do Congresso Pastoral. E depois, no fim de semana, é quando chega o Papa, então teremos os eventos com o Papa. O principal deles é a missa final, no domingo, mas na noite anterior, para um público de mais de 85 mil pessoas, num estádio muito grande, maior da Irlanda, um dos maiores da Europa, vai haver o Festival das Famílias, que é um encontro com músicas, com testemunhos, no qual o Papa participará e dará também uma palavra aos presentes. E a missa final, no domingo à tarde, com a participação de mais de 500 mil pessoas. Também tiveram, já no início de julho, tiveram que fechar as inscrições, porque, embora esse lugar seja muito amplo, por questões de segurança, não permitiram mais de 500, 600 mil pessoas participando do evento em si. Provavelmente vai ter muita gente de fora, mas vai ser um dos eventos assim, mais importantes, mais concorridos, certamente, desse Encontro Mundial de Famílias.
Nós vamos viver essa semana, uma semana realmente, como o senhor estava falando, de tantos eventos, de tantos encontros, reflexões, mas é um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos 3 anos para poucos dias.
Sem dúvida, muita expectativa, muito trabalho. Como sabem, a cada 3 anos acontecem esses encontros. No final deste encontro, agora, vai ser anunciado o lugar do próximo encontro, de maneira que, imediatamente depois desse anúncio, já se começa a preparar o próximo. Mas é importante destacar que a responsabilidade desse encontro, ela é partilhada entre o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que acompanha, pela sua experiência, toda a questão de conteúdos, toda a reflexão daquilo que vai ser falado no encontro. De alguma maneira, também, nós temos uma palavra a dizer em relação a tudo aquilo que se decide no que se refere às pessoas e às palestras, os temas que vão sendo tratados. Mas também a responsabilidade, o peso maior e também a nossa gratidão maior vai à Diocese de Dublin, porque é um trabalho gigante que, sem dúvida, consome muitas forças da Diocese, toda a pastoral, não só na Diocese de Dublin, mas podemos dizer em toda a Irlanda, nos últimos anos, tem girado em torno a esse Encontro Mundial de Famílias. Há uma expectativa muito grande, há uma dedicação muito grande para que cada detalhe possa dar certo, possa ser pensado, e assim se possam acolher os mais de 15 mil peregrinos que vêm de fora da Irlanda. Esse é mais ou menos o número dos que vêm de fora, dos estrangeiros, e acolher a todas essas pessoas em casas de família, alguns em hotéis. Também tem que pensar que talvez a diferença da Jornada Mundial da Juventude, as instalações devem ser um pouco mais cuidadas, porque temos crianças, enfim, não é fácil acolher a tantos peregrinos. Mais da metade vem de países de periferia, então é importante a gente valorizar o grande trabalho que tem sido feito com muitas famílias que ofereceram suas casas, um esquema de acolhida, um esquema também de comunicação que foi feito ao longo desses anos, muito cuidado, muito preparado. E temos só que agradecer à Diocese de Dublin por toda essa organização, por todo o apoio e pela parceria também com o nosso dicastério.
O senhor tocou num elemento muito importante, porque nós temos realidades também de famílias que não poderiam economicamente estar presentes em Dublin. E com a generosidade dos irlandeses, muitas famílias de países com dificuldades econômicas estarão presentes nessa semana, ou já estão presentes nessa semana.
Exatamente. Essa é uma preocupação constante, tanto do nosso dicastério como da Diocese de Dublin. E entre os dois organismos procuramos atender os pedidos de financiamento. O nosso dicastério também destina um fundo a isso, para que os pedidos que vêm através das conferências episcopais, especialmente, para que famílias e bispos responsáveis, ou sacerdotes responsáveis pelo trabalho com famílias, possam participar. Então, procuramos realmente dar esse subsídio, esse apoio. Para nós é muito importante que sejam famílias multiplicadoras. Em primeiro lugar, que sejam realmente famílias que venham, talvez acompanhado pelos seus pastores, mas que, obviamente, é importante que venha alguma família, e que essas sejam famílias líderes que possam depois ser multiplicadores de tudo aquilo que eles recebem no encontro nos seus países de origem. Então, esse é um dos critérios que nós seguimos, e sempre são pedidos que têm que vir através da Conferência Episcopal. Mas, nesse sentido, é verdade que se faz um esforço muito grande, tanto da parte do nosso dicastério, ou seja, da Santa Sé, como da parte da Diocese que acolhe, de oferecer, digamos assim, uma subvenção a essas famílias, esses países que têm menos condições econômicas de participar de um evento como esse.
A temática desse encontro, alegria, família, alegria para o mundo.
Exato, é uma temática que em si já inspira alegria, é o acento do pontificado do Papa Francisco, que tudo aquilo que nós vivemos na nossa fé, e a família é certamente um dos elementos centrais da nossa vivência cristã, é motivo de alegria, não é motivo de obrigação, não é motivo de uma regra que nós devemos seguir, mas é uma profunda alegria poder viver em família, cultivar a vida matrimonial, acreditar na presença de Deus em cada família, no sacramento do matrimônio. Então, todo encontro quer ser e tenho certeza que será, porque está todo pensado em torno a isso, que seja um momento de alegria, um momento onde as famílias possam estar felizes por esse dom divino, por essa bênção que significa pertencer a uma família, fazer parte de uma família, com todas as dificuldades que, obviamente, nós conhecemos e que não negamos, pelo contrário. Justamente é nas dificuldades que descobrimos a alegria do amor na família.
Sempre pergunta, família existe ainda ou é uma falência da nossa sociedade, uma falência da igreja, enfim? Porque é uma pergunta que se faz muito hoje. Por que constituir uma família? Por que o sacramento da família?
Sem dúvida, a família, e eu acho que o encontro vai voltar a mostrar, né, isso mais uma vez, é uma célula fundamental, a célula básica da nossa sociedade, e, portanto, ainda há muitos que acreditam na família. A Amoris Laetitia é justamente um canto à beleza da família, à beleza do amor na família. E o Encontro Mundial de Famílias vai mostrar isso mais uma vez, através de canto, através de arte, através de palavras, através de debates, mas vai mostrar que vale a pena acreditar, né? Porque vamos ver muitos exemplos de famílias, por exemplo, mais de 2/3 dos expositores são leigos, muitos são mulheres, a maioria são casais. Então, nós temos aí a oportunidade de escutar testemunhos, né? Porque como as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam, sabemos que há muitas famílias que dão exemplo de vivência do valor do sacramento do matrimônio, da fidelidade no matrimônio, apesar de muitas infidelidades que acontecem todos os dias, né? Infidelidades ao cônjuge, aos filhos, ao plano de Deus, mas como Deus é sempre fiel, também acreditamos que a família pode sempre de novo se reconstruir e voltar a acreditar na beleza da família, na beleza do amor e na fidelidade que é possível construir no seio da família. Acredito que o Encontro Mundial vai ser, mais uma vez, um testemunho para o mundo de que vale a pena construir uma família, é importante, e aquelas pessoas e aquelas famílias que vivem realmente a fé no sacramento do matrimônio têm a possibilidade de ser felizes, de irradiar, né, essa presença de Deus no próprio seio familiar. Acredito que vamos ter essa alegria de constatar mais uma vez o grande valor da família, tanto é que tantas vezes quando não existe uma família constituída como Deus sonhou, às vezes se experimentam profundos problemas na vida familiar, na vida humana, né? Então, a família é um bem para o ser humano, é um bem para a sociedade, é um bem para a igreja, e sem dúvida o Encontro Mundial de Famílias vai ser mais uma oportunidade para proclamar essa boa nova.
Constituir uma família nos dias de hoje é ainda um grande desafio?
Sem dúvida, um desafio, porque vivemos num mundo onde se valoriza tanto o individualismo, se valoriza tanto as opções pessoais, onde há pouca abertura para construir juntos um caminho, onde se tem medo de decisões permanentes, onde a sociedade, de repente, nos dá tantas opções que às vezes a gente fica com medo de tomar uma única opção e uma opção definitiva, mas vale a pena e é possível, e temos tantos exemplos hoje de famílias que estão sendo formadas, jovens que dão esse passo, mas precisamos acompanhá-los. Sabemos que não é uma tarefa fácil, o mundo se tornou muito mais complexo e, portanto, o acompanhamento da igreja, a proximidade da igreja, também naqueles casos onde esse sonho faliu, esse sonho não deu certo, esse sonho se transformou talvez num pesadelo, nós temos o dever como igreja de acompanhar, de estar junto, de também nos primeiros anos, não só na preparação, que obviamente isso é muito importante, mas também nos primeiros anos da vida matrimonial, estar presente, especialmente através de outras famílias. Como digo, acredito que é o exemplo, o testemunho de famílias bem constituídas, famílias que passaram pelas dificuldades, mas que souberam superá-las com fé em Deus, com fé no sacramento do matrimônio. Esses testemunhos são fundamentais para que as pessoas possam continuar acreditando na família, continuar acreditando no amor, continuar acreditando que há valores que são permanentes, há decisões que podem ser definitivas, e essas são justamente as que fazem a nossa vida mais plena e mais feliz.
O acompanhamento para o após-matrimônio, ou seja, nós temos a preparação para o matrimônio, muitas vezes acho que é um curto espaço de tempo para o grande significado que tem na vida das pessoas e a transformação. Mas depois, uma pastoral de acompanhamento também para esses novos casais.
Sim, eu acho que o Papa Francisco também, Amoris Laetitia, coloca algumas palavras de ordem, né? E uma delas é justamente acompanhamento, a outra talvez seja discernimento, né? Então, um processo de discernimento bem acompanhado durante a preparação para o matrimônio é um dos maiores desafios da pastoral familiar hoje em dia. E depois um acompanhamento também durante a vida matrimonial. Sem dúvida, os desafios são cada vez maiores, parece que vamos nadando contra a corrente, tudo parece que, né, muitos impulsos do mundo hoje apontam a uma dissolução da vida familiar. Mas, justamente, a Igreja acredita, porque esse é o plano de Deus, esse é o sonho de Deus para a família, que é o amor para sempre é possível e é justamente a melhor garantia de uma vida humana melhor, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Acreditamos que realmente a família seja uma fonte de vida para a sociedade em geral, inclusive para os não cristãos, inclusive para os não católicos. Ali onde existem famílias bem constituídas, famílias fundamentadas sobre o amor, toda a sociedade se beneficia disso. E isso acho que é importante nós valorizarmos, acompanharmos, porque às vezes os falimentos, os momentos em que as famílias se dividem, é por falta desse acompanhamento, é por falta de exemplo, é por falta de quem os escute, quem os ajude a dialogar melhor. A gente percebe, por exemplo, na vida sacerdotal, quantos anos de preparação, quanto tempo de direção espiritual, quanto acompanhamento, às vezes, até posterior à ordenação sacerdotal. E parece que os matrimônios, os casais, já automaticamente sabem como deve ser a vida familiar, né? Automaticamente sabem como devem se relacionar. E não é assim. Eles precisam também de instrução, de acompanhamento, de formação, e, sobretudo, de pessoas que entendam, né? Sejam misericordiosos, compassivos, mas também possam pedagogicamente ajudá-los a superar as dificuldades da vida matrimonial.
Muitas vezes falamos que na primeira dificuldade, no primeiro muro, tudo se arrebenta, e ali precisaria alguém para ajudar a contornar essa situação.
Justamente, talvez alguns dos que nos escutam podem estar pensando nisso, né? A gente percebe que as crises matrimoniais, elas não são da noite para o dia, elas vão se produzindo ao longo de muitos meses, às vezes através de anos, e de repente explodem. Talvez nesse período em que você começa a perceber que algo não está bem, que estamos distantes, que já não é como antes, que de repente não conseguimos nos reencantar novamente, estamos tendo dificuldade de refazer o nosso diálogo, parece que tudo ficou meio mudo, ficou meio automático. Esse é o momento de buscar ajuda, né? Obviamente nós não podemos forçar as famílias a buscar ajuda, mas nós temos como igreja o dever, a missão de estar atentos e oferecer essa ajuda, oferecer esse acompanhamento. São tantos centros familiares, centros de apoio à família que existem em muitas dioceses, a pastoral da escuta que existe em muitos lugares no Brasil, que eu acho que deveria ser das pastorais mais importantes. Às vezes a gente dá tanta importância a algumas pastorais, sem querer dizer nada em contra dessas pastorais, como pode ser, de repente, a pastoral da liturgia, ou a pastoral da catequese, ou a pastoral do dízimo, né? Estão tão bem organizadas. Mas e a pastoral da escuta? E aquelas pessoas que vêm buscando ser atendidas nos seus problemas, seja matrimoniais, seja laborais, seja pessoais? Quanta atenção nós damos? Esperar que o padre atenda a todos é utopia, é impossível e nem é, talvez, o que é mais certo. Se há tantos leigos que podem oferecer esse serviço da escuta. Eu acho que, também porque eu tenho uma formação nessa área, acho que podemos ajudar as nossas paróquias, as nossas dioceses, também os movimentos, as novas comunidades, a dedicar mais tempo ao acompanhamento de casais, ao acompanhamento de jovens, porque é ali que se decide a coisa, né? Quando a pessoa está num problema, está numa dificuldade, ou está diante de uma decisão de vida e não encontra com quem falar, né? Eu comparo, é uma comparação assim meio muito popular, que é como o cachorro começa a querer morder o rabo, né? Fica dando círculos porque está em torno a si mesmo, não tem alguém que o ajude a sair desse círculo vicioso, que são as reflexões, eu com os meus botões, né? Então, quando eu estou refletindo só com os meus botões, eu acho que estou fazendo bem, de repente passo horas rezando, pensando, mas a ajuda de alguém que simplesmente é um ouvido, que te ajuda a se expressar melhor, que te ajuda a verbalizar aquilo que você está vivendo, só isso já é uma ajuda gigante. Quantas vezes me aconteceu, né, de vir alguma pessoa pedindo ajuda, ela fala, depois eu praticamente não digo nada, ela fala, ai, padre, foi tão bom, né, poder falar com o senhor, me esclareceu tanto, eu não disse praticamente nada, mas só o fato dela se escutar, né, verbalizar o que está vivendo, esse acompanhamento é fundamental, e qualquer leigo com um pouquinho de preparação, né, pode fazer isso. Eu acho que as nossas dioceses, paróquias, movimentos, novas comunidades deveriam realmente dedicar mais tempo a essa formação e a esse acompanhamento.
Final de semana, a presença do Papa Francisco em Dublin com as famílias. Que expectativas se tem pela presença do Papa? O que, que o Papa vai falar? Enfim, como é que se vive isso?
A expectativa é muito grande, já, como disse, pelos números, né? Ou seja, todos os ingressos esgotados há mais de um mês. É muito difícil, né, de conseguir um espaçozinho para escutar o Papa. É uma visita, a última visita de um Papa à Irlanda foi em 79, significa também que são muitos anos de expectativa para escutar ao Papa, o Papa motivando as famílias. Sempre a presença do Papa Francisco é muito calorosa, todos se sentem imediatamente interpelados, ele fala a linguagem, uma linguagem que se entende, e, portanto, eu imagino que vai ser mais um momento assim, né, onde nós vamos escutar o que o Papa tem a nos dizer, mas também o Papa vai escutar, ele vai escutar testemunhos, vai escutar músicas, né, vai rezar conosco na missa final. Sem dúvida vai ser um momento de um forte impulso para a vida familiar, não só para os que estão ali, mas eu também imagino que os que estão ali são multiplicadores, são pessoas que vão depois socializar, vão transmitir a outros aquilo que estão recebendo. Então, não dá para medir tudo que significa, né, a presença do Papa neste encontro. Mas, sem dúvida, vai ser um momento de muita alegria, de muita abertura, porque eu tenho certeza que todos que estão ali estão muito abertos a escutar o impulso que o Papa tem a dar, e será certamente mais uma vez a confirmação de tudo aquilo que ele já disse em Amoris Laetitia. Sem dúvida, o Papa não tem algo novo para dizer, o que ele já disse, ele vai certamente voltar a repetir, provavelmente trechos do capítulo 3, 4, que são os que ele mais gosta, os que mais menciona. Ele diz, ali está o núcleo da alegria, do amor, da vida familiar, né? Então, da beleza da vida familiar. Então, provavelmente ele vai se referir a esses elementos que ele já acentuou na sua exortação apostólica, mas que, sempre de novo, é importante dizer novamente, com mais força, com mais entusiasmo, para que aquilo, né, água mole em pedra dura, vai batendo até que entra no nosso coração. Acho que é esse o sentido também da presença do Papa neste encontro.
Para concluir, Padre Alexandre, o trabalho do seu dicastério não termina, naturalmente, em Dublin, porque os olhos já estão lá no Panamá com a Jornada Mundial da Juventude, que será no próximo mês de janeiro. Né? Recordamos que o dicastério Leigo, Família e Vida é responsável também pela JMJ. Um olhar também para o Panamá. Como é que estão as coisas depois, principalmente, da crise, do drama vivido também pela Nicarágua?
Sem dúvida, uma pena, né, que a Nicarágua não possa participar como lugar de acolhida para os dias na diocese, como estava previsto desde o princípio. Entendemos e rezamos pela situação do país e espero que todo o trabalho em torno da JMJ seja também uma forma de oferecer sacrifícios a Deus pela solução desse problema tão complexo. Por outro lado, os preparativos vão muito avançados, o bispo do Panamá esteve por aqui também para esse encontro do Papa com a juventude italiana e as pessoas nossas de Castelo tiveram a oportunidade também de voltar a conversar com ele, ver todos os detalhes, últimos detalhes que estão em preparação. Há muito, muito bom trabalho, há uma coordenação bastante eficiente, isso nós temos acompanhado já há vários meses. Estivemos no Panamá em junho para um encontro com os representantes de todas as conferências episcopais e movimentos principais que irão participar no Panamá. Há questões que ainda precisam continuar sendo sanadas, como os voos, que nem sempre todos que buscam conseguem, como o tema dos vistos, que nem sempre é ágil como gostaríamos. O governo já fez várias promessas e nós estamos cobrando essas promessas. De todas maneiras, há uma vontade muito grande de colaboração da parte também do governo nacional no Panamá e dos diferentes organismos da sociedade panamenha. São muitos os que estão envolvidos nessa organização. Então, acredito que vai ser realmente uma festa muito grande, e em janeiro podemos também contar com a presença do Papa, se Deus quiser, para esse grande encontro, e a expectativa é a melhor possível. Confiamos claramente na organização do comitê local e estamos realmente na expectativa dos últimos detalhes. Sem dúvida, o Papa ainda enviará mais uma mensagem, talvez em torno ao próprio sínodo, ele vai enviar mais uma mensagem que ele sempre envia antes da própria jornada. Então, tem ainda alguns passos que precisam ser dados, da parte também do nosso dicastério. O nosso cardeal certamente ainda fará mais alguma viagem ao Panamá, mas, de fato, estamos muito contentes e tranquilos de que será um encontro inesquecível.
E a participação dos brasileiros, o senhor tem alguma notícia?
Sei que há uma grande mobilização, muito interesse da parte da nossa, da CNBB, há um grupo que está sendo organizado pela própria Conferência Episcopal, e também por ser uma JMJ que acontece no período de férias no Brasil, eu tenho certeza que deve ser dos grupos que mais numerosos, né? De fato, dos grupos que mais tinham perguntas em relação aos voos eram os brasileiros, né? Ou seja, era o que mais queria reservar voos e que não estava conseguindo, mas que em contato com a Copa Airlines, né? Que é a companhia panamenha de aviação, eles estão pouco a pouco tentando solucionar, abrindo outros voos, tentando fazer voos através de cidades próximas, mas só essa informação já significa algo, né? Ou seja, havia mais de 20 mil pedidos, né? Então era uma coisa assim muito significativa. Não sabemos quantos irão no final das contas, mas do Brasil já tinha chegado em torno a essa quantidade de pedidos no mês de junho, ou seja, significa que há uma procura muito grande. E esperamos que seja possível fazer com que todos esses jovens viajem até o Panamá no mês de janeiro.
Obrigado, Alexandre, pela sua presença conosco. Boa viagem. Bom Dublin.
Muito obrigado. Contamos com a oração de todos os que estão nos acompanhando. E, sem dúvida, estaremos em contato também durante o Encontro Mundial de Famílias.